Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Lembrando para quem está chegando agora na programação, tanto pela frequência M 930 quanto pelas redes sociais, todas as medidas necessárias de segurança foram tomadas para que a gente pudesse estar aqui ao vivo trazendo informações importantes e relevantes para você que acompanha a nossa programação aqui nos estúdios comigo, Felipe Magal, professor de filosofia, advogado, e por telefone quem participa hoje é a Miriam Gonçalves, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, e também advogada. Eu quero trazer os dados, a última publicação do Ministério da Saúde, junto com as Secretarias Estaduais de Saúde, divulgaram até às 10 horas e 55 minutos desta terça-feira, dia 31, 4.683 casos confirmados no Brasil. Chega a 167 o número de mortes pelo Covid-19 no país. São Paulo registra 113 mortes e o Rio de Janeiro tem 18 casos fatais da doença. No Paraná, 155 casos com 3 mortes e, neste momento, 488 casos sendo investigados. Pelas redes sociais, a gente tem uma pergunta. Camila Milek de Mendonça pergunta: Miriam e Magal, a quem interessa um país sem memória? Magal, com você.
Interessa quem quer esconder alguma coisa. O país sem memória é aquele país que não pode ou que faz com que a sua população não possa olhar para seu passado para saber como as coisas foram feitas. Só esconde alguma coisa aquele que tem vergonha de ter feito algo. E esse é exatamente o caso da ditadura. Quando a Miriam muito bem lembrou sobre a afirmação do general Mourão, atual vice-presidente da República, que hoje já começa o dia enaltecendo o golpe de 1964, que começou no dia 31 e foi estabelecido amanhã, no dia 1º de abril, com a fuga do então presidente João Goulart, o Jango. O que ele fez foi muito bem lembrado pela minha amiga Amanda Aldi, jornalista do Intercept, que ela falou assim: poxa, mas fora o presidente cometendo crimes, também o vice-presidente, uma vez que a gente tem a lei 7170 de 83, a lei de segurança nacional, da qual fala que apologia à ditadura é crime, nós temos também a lei da responsabilidade, essa que também já foi, que é alvo dos processos de impeachment, a lei 1079 de 50, também fala sobre apologia à ditadura, o crime e a responsabilidade, e principalmente o Código Penal, no artigo 287, que também fala sobre essa vedação legal a que importa. Então, aos ouvintes e a Camila, que manda a pergunta, só interessa para um país esconder sua memória, esconder seu passado, porque tem coisa feia, porque tem coisa vergonhosa lá dentro e não pode ser mostrado para as demais populações, para as novas gerações e para aquilo que vai acontecer, que vai vir, aquele, o homem que vai vir.
Eu queria, Mariane, concluir só o que eu tinha colocado no bloco anterior. Uhum. Sobre a carta que fizeram os 7 governadores do Nordeste e que foi, não foi publicada, disseram na imprensa: 7 governadores do Nordeste fazem carta ao presidente da República. Só não falaram os nomes, né, porque afinal não interessa muito. Uhum. Mas eu vou falar que foi o Camilo Santana do Ceará, o Rui Costa da Bahia, o Renan Filho de Alagoas, o Flávio Dino do Maranhão, João Azevedo da Paraíba, Paulo Câmara de Pernambuco, o Wellington Dias do Piauí, a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte e ainda tem o Belivaldo Chagas do Sergipe. Essas pessoas colocaram, inclusive, na carta é o seguinte, esses governadores, que nesse momento as disputas políticas têm que ser colocadas de lado, porque é evidente que o presidente da República tem uma discriminação em relação ao Nordeste, porque não foi aonde ele ganhou a eleição. Então, realmente, quero enfatizar isso, que realmente agora não é hora de momento, não é discutir ou penalizar regiões que, onde o presidente da República não ganhou a eleição. Porque quando você se torna presidente da República, prefeito, governador, seja o que for, é de todos e para todos, não só para os seus eleitores, porque isso seria outra história. Mas, enfim, eu queria também começar aqui o nosso tema de hoje falando dos invisíveis. A gente sempre fala em conversa sobre as pessoas que são invisíveis à sociedade e que agora, de alguma forma, elas se tornaram visíveis. Eu estou falando pelos moradores de rua, essas pessoas que estão aí abandonadas, que habitam as ruas da cidade, das periferias, dos centros, e que hoje elas são vistas e as pessoas olham para elas e chegam até a pensar, meu Deus, quem vai cuidar delas? Elas podem até espalhar o coronavírus. Mas também outras pessoas invisíveis e que agora começam a dar valor a elas, como, por exemplo, os enfermeiros. E digo dar valor agora, não é que antes as pessoas achavam que enfermeiro não tem valor. Mais ou menos, porque enfermeiro é desvalorizado, não pelo que faz, mas na hora de ganhar o seu salário. Impressionante, já fiz muita negociação coletiva. E aí, os hospitais, enfim, no geral, eu dou muito pouca importância aos enfermeiros. E ai de nós se não fossem eles. Os médicos, importantíssimos, mas não fosse esse exército, essa quantidade fundamental de enfermeiros que têm trabalhado, virado plantões. E quando eu digo enfermeiros, eu digo enfermeiros, técnicos, auxiliares, todos eles. Toda a área médica, toda essa área de apoio à medicina se tornaram visíveis. Da limpeza pública, essas pessoas que são fundamentais, esses agentes da limpeza pública, porque você imagine as cidades paradas, sem recolhimento de lixo e de tudo mais, o que seria também. Eu comecei a ouvir falar, e é engraçado até em jornais da grande mídia, que eles não têm os tais EPIs, equipamentos de proteção individual. Meu Deus, há quantos anos a gente diz isso? Mas não era importante, agora se tornaram visíveis. Os trabalhadores de farmácia, de supermercado, do transporte público, porque bem ou mal continuam funcionando, com cobradores, motoristas, se expondo. Essas pessoas que estão aí, e que agora a gente olha para eles, as pessoas olham para eles e percebem como eles são fundamentais na nossa vida. Eu espero que, passada a crise do coronavírus, as pessoas continuem lembrando da importância. E incluo aí, é sobre isso que eu queria também aqui abordar, os pesquisadores, as universidades, a discussão da ciência dentro do país.
Ótimo. Eu também penso que essa grande fatia de pessoas invisíveis, como é o termo que a Miriam usa, sempre foram colocados à margem por uma relação do capital, né, do grande capital, dos donos do poder, que sempre se afastam daqueles que limpam suas misérias, daqueles que apenas tratam seu lixo, aqueles que servem. E é dentro desse propósito que existe a dualidade de você servir alguém, que talvez seja a coisa mais nobre que existe, e a de você ser servil a alguém. Esse fato de ser servil a alguém, esse torna-se invisível. Por isso, ele se assemelha dentro do reciclador de lixo, de papel, aquilo que eles chamam de carreteiro, o profissional da saúde, mesmo o enfermeiro, ou aqueles técnicos de instrumentais ou de outras formas. Obrigado, Mariana. E todos os demais dentro dessa cadeia.
Eu engrosso essa lista ainda falando dos profissionais que atuam diretamente na área da saúde, mas também as pessoas que estão ligadas nesse momento, quer dizer, sempre, né? Mas nesse momento a área da saúde, que são as equipes que fazem a limpeza dos hospitais, das unidades de saúde, as equipes de segurança, os técnicos administrativos de cada uma das unidades que controlam a entrada e saída de documentos, a recepção dos locais que fazem com todo cuidado, com todo carinho, o atendimento da população, né? Então essas pessoas também aí eu gostaria de citar para engrossar essa lista de pessoas importantes, e cada uma dessas pessoas é importante, cada uma das funções do seu trabalho são importantes, neste momento principalmente, mas em todos os momentos, né, da nossa vida. Mas aí, aproveitando...
E aí, vamos falar um pouquinho da pesquisa.
É, exatamente, Miriam, eu queria entrar nesse assunto pensando que uma das primeiras atitudes do governo atual foi retirar o recurso de investimento das universidades. E aí, a gente sabe que muito do investimento das universidades está associado à área de extensão, pesquisa, pós-graduação, que nesse momento está sem recurso. As bolsas da CAPES, as bolsas das principais instituições de pesquisa estão praticamente zeradas. O que, que você pode trazer de informações sobre isso para a gente?
Bom, primeira observação. Não há um governante que não diga que nós vamos mudar o mundo, vamos mudar o Brasil pela educação. Porém, o que tem se visto do Ministério da Educação no país é um crime contra a educação, contra os jovens, contra o futuro e a saúde do país. Veja uma coisa, desde o início do governo Bolsonaro, nós tivemos um corte no orçamento do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, em 87%. O Bolsonaro cortou mais de 15 mil bolsas, que tinha até 2019, cortou mais de 15 mil bolsas. E sabe quando que foi editada uma portaria que reduz essas bolsas? Agora, no dia 20 de março. Veja, nós estamos no dia 31, dia 20 de março, em plena crise do coronavírus, ministro edita uma portaria que muda a concessão de bolsas, exatamente para quem faz pesquisa. Pessoas que estão da CAPES, que estão no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, ele faz esse corte absurdo. Você imagine o que significa isso para a nossa ciência. Inclusive, eu tenho aqui a fala da pró-reitora, a Cristiane Berani, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Santa Catarina, que é considerada a sétima melhor do país, e vai perder 572 bolsas. Ela diz o seguinte, está na Folha de São Paulo: é uma tristeza. Enquanto o coronavírus está matando pessoas, o governo Bolsonaro está matando a ciência brasileira.
E eu só queria fazer um registro aqui, que para quem não tem muito conhecimento sobre como funcionam os estudos, né, de mestrado e doutorado, exige-se aí uma dedicação exclusiva, né? O tempo de pesquisa é um tempo bastante árduo para quem se dedica a fazer pesquisa no país, mas o valor das bolsas da CAPES é de R$ 1.500 a bolsa de mestrado e R$ 2.200 a bolsa de doutorado. Então, a gente também não está falando de muito dinheiro, né? A gente está falando de um dinheiro destinado aos pesquisadores, que faz com que eles tenham aí uma garantia de sobrevivência, né?
Não,
enquanto se dedicam para estudo.
O que você disse, Mariane, trabalho em tempo integral.
Exato.
Ele não pode receber essa bolsa
se tiver outra ocupação. Uhum.
É fundamental isso. Veja, esses pesquisadores comem, né? Andam, se locomovem, moram, e eles precisam do mínimo de garantia. E você veja que o mínimo é o mínimo mesmo.
Uhum.
E aí, um desincentivo absoluto à pesquisa, e a pesquisa no sentido geral, porque a pesquisa não é só pesquisa de saúde, de biologia, a pesquisa também é em matemática, em física, em outras áreas, a ciência pura, que a gente chama, que é fundamental, inclusive, para desenvolvimento das demais. Então, esse corte bárbaro, né, feito por um ministro analfabeto, né, você pode ter um político analfabeto, pelo menos semi, mas um ministro da educação analfabeto é muito, né? O ministro, para quem não conhece, o ministro Ventralbe, eu acho difícil não conhecer, com tantas atrapalhadas que ele faz, jogar óculos na mesa, fazer tipo e tudo mais, ele escreve paralisação com Z e não com S. Então, assim, ele é um analfabeto. E aí o Bolsonaro, primeiro me pôs um colombiano, né, à frente do Ministério da Educação, um colombiano que não falava português. Então você tinha o ministro da Educação que não falava português. E aí você troca ele trocou o ministro e me botou um analfabeto, que não vê, claro, importância na educação. Não vê importância nas universidades. O corte, não só das bolsas para pesquisa, mas o corte em toda a manutenção, em toda a enfim, para todos os recursos da universidade, são inacreditáveis.
Nesse ponto eu divirjo um pouco da Miriam, porque eu não penso que ele faz isso de maneira, essa vontade de errar, essa vontade de parecer tosco, essa vontade de parecer esdrúxulo, me parece que é algo muito mais doloso do que isso. Porque veja, a campanha dele sempre foi pautada dentro do lema principal do Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, alguma coisa assim. Então, quanto mais você coloca a resposta para suas coisas numa divindade ou numa relação metafísica, aquela que você não pode materializar, você vai deteriorar a educação e a ciência. Então, quanto mais você coloca a religião como a Bíblia, o principal, nada contra, absolutamente. Eu acho que nós vivemos dentro do Estado laico, e é do Estado laico que nós devemos defender. E o Estado laico fala que você tem que respeitar todas as religiões. E acho muito importante que as pessoas tenham o Deus, a fé, para levar durante seus dias. Contudo, quando você faz da fé o teu motivo ou o teu motor de batalha para uma população, é porque você faz dolosamente para querer emburrecê-la.
Não tenho a menor dúvida, eu concordo com você, mas eu concordo que isso não é despropositado. Agora, não posso deixar de dizer que é um analfabeto. Vamos dizer o seguinte, ele podia fazer, ele sequer tem nenhuma sutileza para cumprir os seus objetivos, mas é a cara do Bolsonaro, a cara dos ministros, ele esperar alguma diferença. Você é a cara, os seus assessores são a sua cara, né? A cara de quem governa. Mas, enfim, eu queria contar aqui, continuar falando, que o CNPq não é uma invenção de agora. Ah, surgiu com esses governos petistas, com o do Fernando Henrique, que dava muita importância para a educação. Não. Esse conselho é de 1951, imagine isso, 1951. E agora, você imagina o quê? Que cada vez a ciência vai tendo mais importância, vai tendo, adquirindo na sociedade mais importância, mais consideração. Não, nós vemos o governo entrar com um corte absoluto. E claro, a ignorância só favorece quem está no poder, não os demais.
A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, Miriam, eu vou te pedir uma gentileza. Na volta, o número de cortes de bolsa, proporcionalmente, ele é mais evidente na região Nordeste. E eu queria que você trouxesse números do Paraná, para a gente trazer aí informações para os nossos ouvintes que estão acompanhando o que está acontecendo na nossa Universidade Federal do Paraná. Pode ser
combinado.
Assim? Combinado. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.